8 de março.
Pela liberdade, pela justiça,
pela igualdade,
pelo fim da violência sexual,
pelo fim da violência doméstica,
pelo fim da violência doméstica,
pelo trabalho digno,
pelo reconhecimento do trabalho de cuidado, pela autodeterminação,
pelo direito à sexualidade e ao prazer.
O movimento feminista continua a ser uma das lutas mais poderosas pela justiça social ainda a decorrer no mundo de hoje. Bell Hooks, em A Teoria Feminista. I would beg to disagree, but begging disagrees with me. I would beg to disagree, but begging disagrees with me.
Faz sentido assinalar o Dia da Mulher atualmente?
Sim, eu acho que é importante. Muita coisa já foi conseguida, mas eu acho que é importante porque ainda existe muita coisa para fazer, não só no nosso país, mas a nível mundial, e eu penso que se continuarmos a insistir nisso, talvez conseguimos chegar.
Sim, acho que a gente ainda não chegou lá para não precisar disso.
Faz sentido porque elas lutam todos os dias pela igualdade de género e por tudo em geral. Não tem mesmo igualdade hoje em dia, até mesmo nos melhores países, é sempre preciso. E é muito importante celebrar esse dia e continuar as forças.
Claro que sim. E o Dia da Mulher é todos os dias, não é só hoje.
Bom, acho que as mulheres merecem muito mais, né? A respeito de trabalho. Eu sou brasileira. No Brasil, tem mulheres que ganham bem mais que o homem. Eu não sei aqui em Portugal, né? Mas a mulher tem muito valor.
Já viste aqui no último que ela disse que no Brasil temos mais mulheres que ganham mais do que os homens?
Olha, sim, por acaso não estava nada à espera que ela dissesse isso, achei mesmo curioso ela ter ido por aí, não é?
É curioso. Eu por acaso depois estive a ouvir, não é? E a pensar um bocadinho e nós tendemos a achar, não é? Porque conhecemos um caso, uma mulher que ganha mais do que um homem, e nós às vezes achamos que por conhecermos termos um exemplo, que isso é representativo de tudo o que acontece no país ou nos sítios onde nós estamos.
Sim. Aliás, acreditar que a tua realidade é a realidade das outras pessoas e que aquilo que tu vives é o mesmo que as outras pessoas vivem, não é? Sem teres em conta outros aspectos.
Sim, nós fazemos isto muito, não é por mal, fazemos isto no automático e temos de... Sabes como eu sou, não é? A nerd dos números, gosta de ir buscar os dados e eu depois de ouvir isto... direta para a net e fui ao site da SIG. Eles têm dados para Portugal e sim, para o ano 2021, e o que é que eu vi lá? Que por mês as mulheres ganham menos entre 149 a 223 euros. Estás, não é?
Sim.
Não é propriamente pouco.
Sim, sim.
Mas isto, quanto mais qualificadas nós somos, esta diferença ainda fica mais notória.
Sim, ou seja, quantas mais qualificações tens, quanto mais investes na tua formação, mais...
Menos recebes,
exato, sim, sim.
Estamos a investir mais, a receber menos. E quando formos idosas, como é que vão ser as pensões? Mais pequenas pelo mesmo trabalho.
Claro. Estás a ver, aí está mais uma das razões que, ou seja, que temos de mostrar que vale mesmo a pena lutar por este dia. E mais uma das razões para o continuarmos a fazer.
Ah, sim, sem dúvida. E depois até dei por mim a pensar, quando nós vamos para cargos que são de tomada de decisão, quem é que está lá tendencialmente?
Os homens.
E nós, dizem, ah, pronto, lá estão vocês a querer ocupar.
Sim, lá vêm elas com ódio aos homens.
Não é uma questão de querer ocupar ou tomar isto de peteira. É que assim, nós somos uma sociedade que é plural.
Sim.
Mas quando vamos aos cargos de tomadas de decisão, de que são coisas que têm um efeito realmente ao nível estrutural e à condição de todas as pessoas.
É isso, é que não é, ou seja, não é só, é que aquilo que vai ser decidido é também decidido por nós.
Exatamente, não é? E não estão lá as necessidades de todas das pessoas que compõem efetivamente a sociedade. Nós também temos de pensar a multiplicidade do que é ser mulher. Nós há muito, muito tipo de mulheres.
Claro, e aliás não nos podemos esquecer do nosso privilégio enquanto mulheres brancas, não é?
Sim, depois vai cruzar com a interseccionalidade, com a comunidade LGBTIQ+. Assim, há uma frase, não é? E ela diz isto bem melhor do que nós já alguma vez dizemos, e que foi assim uma das coisas que me impulsionou muito para iniciar este caminho da ativista feminista, que é uma frase da Audre Lorde.
Sim.
Em que ela diz: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas.
E é isto. Be under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Keep me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone. Don't push me. Cookie, don't push me. Don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you shush me, keep me under the table all you want. I won't shut up. Olha, para ti há sexismo nas instituições de ensino?
Esse género de coisas para incentivar as mulheres a participarem mais na nossa área, precisamente porque o nosso curso é praticamente tudo homens.
Por sermos só mulheres neste curso, acham que ou somos menos valentes, ou muitas vezes em relação até à praxe acham que nós somos mais calmas, que não fazemos tantas coisas, ou não enchemos tanto como os rapazes, por vezes também desvaloriza um pouco a nossa profissão e
o curso em si.
Somos uma universidade, há muitas pessoas aqui e há muitas pessoas com diferentes mentalidades. E às vezes até em eventos que organizam aqui na universidade, acho que muitas vezes a natureza desses eventos já tem aí um pouco de sexismo, porque muitas vezes objetificam no fundo a mulher para atrair o público, e eu acho que no fundo isso já está a mostrar aí também uma parte de sexismo.
Eu acho que acabamos sempre por percepcionar em pequenas coisas diariamente. Até podemos começar pelos trajes académicos, em que pronto, agora já estão a começar a haver mais essa igualdade, mas não podemos, à partida, utilizar calças. Não é calças daqueles cursórios à pirata, mas há sempre esse estigma. E mesmo nós somos estudantes de engenharia
informática.
E eu sinto que os professores às vezes têm outro tipo de conversa para os rapazes daquela que têm para nós. Parece que lhes dão mais atenção ou mais credibilidade quando eles fazem perguntas, e a nós deixam-nos assim tipo mais de parte.
Ah pá, também daquela página do Instagram que, e pronto, foi chocante quanto a universidade fecha os olhos a certos assuntos. Especialmente com os docentes, diria. Que havia muitas coisas a dizer, que os docentes também faziam esse assédio com as alunas. Um bocado chocante ver que, por exemplo, os puniam apenas com o facto de terem que deixar a porta aberta no gabinete.
Experiência lá, a recolher os testemunhos da universidade?
Olha, foi mesmo impactante. Fiquei super admirada com as reações, e não estava a contar que as pessoas dissessem o que disseram, e acho que...
Especialmente nesta parte do assédio, sabes que isto, houve os testemunhos, a manifestação, isto não é uma coisa... não é uma coisa só da Universidade do Minho, isto acontece por todo, claro, por todo o país.
Até porque é um problema estrutural, não é?
Sim, e onde há dinâmicas de poder, eu até, não é, este, parecendo que não, um professor, e ainda por cima universitário, são pessoas que têm influência durante o teu curso, e não só na área em que nós vamos começar a trabalhar, são geralmente pessoas muito influentes.
Pois é, isso.
E quando recebes um assédio de uma pessoa com poder, tens muito medo das represálias, sabes?
Sim, e acabas por sentir sempre a culpa, ou seja, porque é que eu estava lá?
Olha, ainda bem que se calhar até posso, sim, partilhar contigo que eu já passei por uma situação dessas e eu lembro-me perfeitamente na altura de dar por mim a pensar, mas o que é que eu fiz para ele me chamar linda e me fazer festinhas na cabeça a mim e não fazer à minha colega?
É isso. E porquê é que eu estava lá?
Né? E de repente estou eu, literalmente, a carregar a culpa do meu carrasco. Ele faz as coisas e eu fico-me a sentir culpada.
Sim, mas acho que disso temos, ou seja, isto acaba sempre por influenciar o facto de denunciares ou não, ou seja, acabas sem por dúvida ficar ali, denuncio, não denuncio, o que é que faço?
Sim, denuncio a quem? Quase lembro-me pensar também, não levantes ondas, não é? Porque isto assim passa, são os comentários, já não é a primeira, sim, vez que acontece isto. E ficas muito sempre aqui ali naquela dúvida. E depois eu queria ter reagido de uma maneira diferente, sabes? Sim. Género, pá, sim, não.
Mas por muito que tu, imagina agora, penses na reação que achas que poderias ter num momento, não sabes se será assim. Ou seja, às vezes até podes tentar relacionar com outras questões do facto de ter sido mais nova e teres vivido aquilo naquela altura e por falta de conhecimento ou whatever, podes pensar naquela altura, se calhar foi por isso que não denunciei, mas agora mesmo tendo consciência disto, não sabes como será a tua reação, precisamente porque nós continuamos a insistir na normalização da culpa da vítima,
sim, sim,
e a desculpabilização do agressor.
E sabes que eu só, foi no feminismo e em particular nas companheiras da Umar Braga, mas há outros coletivos também muito ativos na questão do feminismo, que eu percebi que todas estas reações
são aceites
e que não há umas melhor que outras e que fazem parte, claro, nós como mulheres, e não foi porque eu gostei, porque eu pedi, não foi por nada disso,
nem porque estavas
foi
lá,
a reação foi... que foi, e que estamos aqui para criar mecanismos para que seja seguro denunciar, para que eventualmente simplesmente não nos façam isto.
Sim, é isso.
Estão connosco
e continuamos juntas.
Exatamente.
Em setembro de 2021, a Associação Mundial para a Saúde Sexual reconhece o direito ao prazer sexual como uma parte fundamental dos direitos sexuais, da saúde sexual e do bem-estar sexual.
Olá, eu sou Daniela Bento, ativista trans, não-binário, pansexual e anarquista relacional, engenheira de software com profissão. Pensar em sexualidade e direito ao prazer numa comunidade tão estigmatizada e patologizada como a nossa, a comunidade trans, remete a um pilar basilar da não existência de qualquer pessoa, o direito ao corpo, à sua autonomia e à sua autodeterminação. Enquanto este direito fundamental não nos for garantido, nunca podemos falar de sexualidade e prazer de uma outra forma que não sobre as amarras no aparelho biopolítico que nos remete para a invisibilidade e nos apaga. Para falar de sexualidade e prazer, também vale a pena falar dos modelos de visibilidade que encontramos, tanto prazer connosco como prazer com outras pessoas. Que modelos temos? Que formas de amar conhecemos? Que imaginários criamos à volta do corpo trans, do corpo não binário? Está o mundo preparado para mais corpos? Partilhar prazer de forma equitativa, sem a promoção do fetiche, da objetificação e do cancelamento? Serão as pessoas trans e não binárias visíveis ao ponto de poderem criar formas de sexualidade e prazer próprias que as remetem para um bem-estar integral? Pensar na sexualidade e no prazer fora dos limites da compulsividade cis, heterossexual e monogâmica é um desafio que deparamos todos os dias. A ideia-chave que ser cis é natural e normal, ser heterossexual é natural e normal, ser monogâmico é natural e normal. que ser trans, não binário, não hetero e não monogâmico é uma artificialidade construída. Como se ser cis, hetero, monogâmico também não fossem identidades construídas numa sociedade que permeia diferenças abismais entre quem pode e quem não pode ser, quem tem o direito de existir e quem não tem, que corpos podem e corpos não podem. Neste momento ainda nos deparamos com uma luta por necessidades fundamentais. O acesso a uma vida digna, o acesso à educação, o acesso ao emprego, o acesso à habitação, o acesso à saúde dignos. Acesso a esses sem violência e sem estigmatização, com justiça e dignidade. Continuamos a lutar para sobreviver, para que possamos existir, para que a casa e a rua não sejam um espaço de perigo iminente. Do ponto de vista de uma luta interseccional, está tudo por fazer. Ainda são excluídas de muitos espaços, violentamente acusadas de homens predadores. Como podemos assim criar espaços para uma construção positiva da nossa sexualidade? Do acesso ao nosso corpo? Os instrumentos de controle são imensos e as tecnologias de género e perpetuação de violência através desses mecanismos não para. Para um corpo trans não binário, a luta pela sobrevivência é uma prioridade. Sabemos que para algumas pessoas ter um corpo próximo do dito cis, dentro da sua transgeneridade, é uma questão de segurança. Para outras, uma necessidade. Sabemos que também para outras tantas, este processo não é o mesmo. Temos que respeitar a diversidade e as necessidades individuais de cada pessoa no acesso ao seu corpo. Não podemos falar de autodeterminação quando muitas vezes os processos harmonizadores e cirúrgicos são compulsórios. É neste quadro que falamos de sexualidade e direito ao prazer, na violência, na invisibilidade, no pagamento. Estamos para ter acesso à materialização do nosso corpo, o direito a autodeterminá-lo. Só assim estamos em condições de poder discutir sexualidade e prazer.
Olá, sou a Catarina Oliveira, tenho 33 anos, sou do Porto, sou nutricionista e sou também ativista pelos direitos da pessoa com deficiência e criadora de conteúdos no meu projeto Espécie Rara Sobre Rodas no Instagram. Neste dia 8 de março é necessário reivindicar o direito ao prazer das mulheres com deficiência porque nós somos, acima de tudo, mulheres como todas as outras. A deficiência realmente, a sexualidade na pessoa com deficiência, o prazer na pessoa com deficiência, está muito, ainda, como eu costumo dizer, ainda não é sequer um tabu, é algo que não se considera, não se projeta o corpo de alguém com deficiência como um corpo atraente, como um corpo que pode e deve ter relações sexuais prazerosas, plenas, com respeito, independentemente de serem mais curtas, mais longas. Mas hoje em dia não se projeta isso na mulher e no homem com deficiência, mas particularmente na mulher. A mulher por si só, com ou sem deficiência, já é visto como um ser mais frágil do que o homem, embora as coisas estejam a mudar. Uma mulher com deficiência é duplamente frágil, porque não só é mulher, como também é um corpo com deficiência e a sociedade percepciona os corpos com deficiência como inferiores, como incapazes e como mais frágeis. No entanto, é preciso trazer este assunto da sexualidade da pessoa com deficiência, especificamente neste caso da mulher, para cima da mesa, porque quanto menos falamos dele, mais informação errada circula sobre ele, mais propensão existe para abusos de corpos de mulheres com deficiência que muitas vezes não sabem ou não entendem o que é efetivamente um carinho, o que é um ato de amor, o que é um ato de abuso, porque têm muitas vezes, e isto falando de mulheres com deficiência, principalmente congénita, têm os seus corpos muitas vezes durante toda a vida muito manipulados por médicos, profissionais de saúde, e como ninguém aborda esta temática da sexualidade com elas, acabam por não perceber muito bem o que é um ato de amor ou o que é um ato de abuso. E por isso é muito importante falar sobre estes assuntos. Muito obrigada por este espaço e espero que juntos possamos efetivamente trazer cada vez mais este assunto ao lugar de discussão.
Masturbação 1. Eis o centro do corpo, o nosso centro, onde os dedos escorregam devagar e logo contornam, onde nesse centro os dedos esfregam, correm e voltam sem cessar. E então são os meus já os teus dedos e são os meus dedos já a tua boca, que vai sorvendo os lábios dessa boca que manipulo, conduzo, pensando em tua boca, a ardência funda, planta em movimento que trepa e fende fundida já no tempo, calando o grito nos pulmões da tarde, e todo o corpo é esse movimento que trepa e fende fundida já no tempo, calando o grito nos pulmões da tarde, e todo o corpo é esse movimento em torno, em volta, no centro desses lábios, que a febre toma, engrossa e vai cedendo pouco e pouco nos dedos e na palma. Por Maria Teresa Horta, em As Palavras do Corpo.
Minha mãe não foi trouxa por acreditar que cuidar da casa era digno. Triste é a sociedade que não valoriza o cuidado, mesmo dependendo dele para funcionar.
Valorizam-se e bem as mulheres que decidem ser mães. Valorizam-se e bem as mulheres que decidem ter uma carreira. Valorizam-se e bem as mulheres que se destacam na política, na ciência e em tantas outras áreas. Consciente ou inconscientemente, menosprezam-se as mulheres que, por falta de alternativa ou por opção, decidem ser cuidadoras informais. E essa desvalorização chega a vir, imaginem, das próprias mulheres. Entre tantas recriminações e lições de moral, já tive de ler, de uma escritora e comentadora televisiva que se diz feminista, que eu não deveria impugnar a minha vida e a minha carreira para cuidar da avó. Neste Dia da Mulher, deixo um apelo. A liberdade de escolha. Mesmo que seja difícil ou porque não há outra opção, a liberdade de escolha deve ser respeitada e valorizada. As cuidadoras informais desempenham um trabalho extraordinário, 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano, de segunda a segunda, sem fins de semana, sem feriados, sem férias, sem uma única folga. Um trabalho não remunerado, apesar da lei já prever apoio para meia dúzia. Um trabalho que poupa milhões de euros ao Estado. Ouviram bem? Um trabalho que poupa milhões de euros ao Estado. A avó partiu a 31 de dezembro de 2021, após 12 anos de grande dependência. Eu faria tudo de novo. Apesar da exaustão, da carreira que ficou para trás, de uma vida que ficou em stand-by e de uma situação financeira que vai demorar a estabilizar. Neste Dia da Mulher, o que vos peço é que sejam sensíveis ao tema dos cuidadores informais e que dediquem alguns minutos do vosso tempo a perceber como nos podem ajudar. Por exemplo, partilhando informação, exigindo que o Governo ponha em prática as medidas já aprovadas ou mesmo juntando-se aos diversos movimentos e associações que existem. Chamo-me Carla Catarina Neves, tenho 47 anos, sou da Figueira da Foz e podem seguir-me através da página de Facebook e de Nós Quem Cuida. Prometo voltar a ser assídua por lá. Entretanto, lembrem-se, um dia nem todos seremos cuidadores, mas todos teremos de ser cuidados.
Gina.
Sou aluna de doutoramento da Universidade do Minho. Atualmente faço trabalho como consultora independente. Tenho 2 filhos e sou estrangeira. Ser mãe e tentar ter uma vida profissional é muito difícil, porque o trabalho nunca termina. Normalmente queremos que os dias tenham mais horas. As mães, e acho que em geral as pessoas que cuidamos a outras pessoas, fazemos muito trabalho que não se vê. Cuidar a outros tira muitas horas, mas não só. Também tira muito de nós próprias, porque é uma grande responsabilidade. É um trabalho cansativo física e emocionalmente. Invisível porque não se quantifica, não se paga. Parece que não existe, mas está ali. São dias e noites de estar sempre alerta. Estes últimos anos da minha vida, vejo muitas coisas, muitas sensações juntas, muita aprendizagem, muitas alegrias e, sobretudo, muito, muito cansaço. A maternidade, para mim, tem sido difícil, mas imagino que é para todas, de alguma maneira, porque a maternidade sempre traz desafios. No meu caso, se calhar tem sido especialmente difícil por não ter minha família aqui por perto, porque emigrar também é duro e ser migrante com filhos acrescenta as dificuldades, porque é claro que as redes familiares muitas vezes nos dão um apoio importante. Mas no meu caso, como não tinha essa possibilidade, tentei me organizar o melhor que pude e também tive que adiar projetos, obviamente. Em todo caso, a minha situação como mulher migrante não é comparável à das outras muitas mulheres migrantes que se encontram em situações de grande vulnerabilidade, por exemplo, por não terem papéis ou por estar submetidas à exploração. Acho que seria importante que se conseguira ter uma oferta pública e gratuita de creches e infantários para apoiar a inserção laboral das mulheres mães, para que esses primeiros anos de vida das crianças não dependam de ter apoio de redes familiares, nomeadamente das avós, ou do sacrifício das mulheres para ficarem em casa e tratar dos cuidados. Esta é uma situação muito injusta, e tanto aqui em Portugal como em Espanha e outros muitos países, é uma conta pendente.
Me deixem cantar, me deixem cantar.